1 João capítulo 2, versículo 1. Acharam? Em nome de Jesus. Mas antes de lermos, repita comigo: o nome de Jesus, com fé, o nome de Jesus, ele tem poder. O nome de Jesus, ele tem poder em nossas vidas. Glória a Deus. Nós sabemos que o nome de Jesus nós temos o privilégio de utilizar. Nós temos o privilégio, pensa bem. Muitas pessoas padecem, sofrem por não poderem usar este nome. Mas por que elas não podem? Porque não são consideradas filhos, filhos do Senhor. Ele deu este privilégio, essa autonomia para aqueles que eram chamados filhos de Deus. E poderíamos usar o nome de Jesus quando necessário. Entenda bem, não é gênio da lâmpada, não, promessinho, não. Mas quando necessário em nossas vidas, Deus se manifesta de uma maneira sobrenatural. Falando de milagres, falando de curas, coisas extraordinárias acontecendo. É tudo através do nome de Jesus. Amém? E ali, João retrata da seguinte maneira. Olha o que ele diz a respeito. Ele diz no capítulo 2, no verso 1. Meus filhinhos, estas coisas os escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Olha só o que não dá com os privilégios aqui. Ele começa dizendo: meus filhinhos, esta palavra, como eu disse, eu não sou um filho de Deus, passa a ser hoje. E como é que eu faço? Tem que comprar, tem que fazer? Não. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador. A Bíblia diz: aquele que me ama será amado de meu. Ame Jesus de todo o teu coração. Amando a Ele, o Pai te amará também. É como eu sempre digo: cuida do filho de alguém para você ver. Dá carinho, atenção. Você receberá daquele pai, da mãe, daquela criança, daquele adolescente, não sei, de tal pessoa, receberá um carinho muito maior. Ah, por interesse? Não, por gratidão. Gratidão. E quando você ama Jesus acima de todas as coisas, é isso que Ele nos dá, o privilégio de ser chamado filho de Deus. Ele fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Muitas pessoas acreditam que hoje em dia é impossível não pecar. Verdade. É verdade. É difícil, né? Às vezes no pensamento, na ação, às vezes até numa coisa que a gente nem queria estar fazendo, acaba pecando. Porque pecar é errar o alvo. Pecar não é somente pegar uma arma, atirar alguém, utilizar de drogas, agir de maneira ilícita, não. Pecar é errar o alvo. É desfazer daquilo que Deus se agrada. Deus gosta que eu faça tal coisa, eu não faço, já é pecado. Lembra que eu falei da omissão? Por esses dias, falei a respeito de omissão, também é pecado. Deixei de fazer. Poderia ter feito, mas eu não fiz. Eu também estou errando o alvo. Porque Deus quer que você faça as coisas acontecerem. Através da sua vida, os milagres se manifestam. Amém? Mas é tudo no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. Lembra quando o próprio mesmo Jesus disse para aquela mulher, né, adúltera: vai, não peques mais. Mas anteriormente isso, ele fez uma pergunta: ué, por acaso alguém que não tem pecado? Se não tiver, pode atirar a primeira pedra. Alguém fez? Ninguém. Porque naquele tempo somente existia Ele. Somente existia Ele, puro, santo e verdadeiro. Somente Jesus é desta maneira. Mas entenda bem, ali diz, né, para que não pequeis. E Ele logo traz consigo a garantia de que se você se tornar um filho de Deus, Ele te ajuda até nisso. Quando está prestes a falhar, quando está prestes a entrar no caminho errado. Quantas são as pessoas que infelizmente se desviam da palavra de Deus, se desviam da vontade dEle, estão por aí mundo afora, estão errando. Estão fazendo muita coisa errada hoje em dia, mas elas acreditam que eu estou longe demais para mim voltar. Não tem mais volta. Pelo contrário, temos sim. Olha o que ele fala para nós aqui. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Já viram série policial no tribunal? Sempre tem ali um advogado para representar aquela pessoa. Estando ela, entenda bem, do lado bom, do lado ruim. Né, da vítima, né, e do acusado. Sempre tem um advogado ali. Mas aqui fala que Jesus Cristo é o advogado justo. Ele justificará a sua necessidade. É através dele. É através dele. A Bíblia também fala que tudo que nós pedimos em nome de Jesus, o Pai também o fará acontecer em nossas vidas. Essa é a importância, né, de ter Jesus em nossas vidas. Pode parecer até banal, às vezes, ficar fazendo repetição desse nome, mas aqui esse nome tem poder, meu irmão. Muita gente tem se calado, ao invés de utilizar, contra um probleminha, contra um problemão, como dizem aí, né? uma situação difícil, uma situação mais ou menos, tem deixado de lado. Ah, mas eu não sei se eu posso clamar a Jesus, ele pode estar ocupado, ele pode ter se cansado de mim. Eu vejo aquela pessoa, não, eu já pedi demais, e agora é hora de eu aprender a lidar com esse mal. Em outras palavras, está dizendo, não, é melhor aceitar o diabo na minha vida. Desculpe dizer a verdade. Quando nós aceitamos outra coisa que não venha de Deus, consequentemente, nós aceitamos do maligno. Hoje pela tarde apareceu um rapaz aqui, estava conversando com ele. Ele trazendo assim uma situação. Olha, na minha família ninguém gosta de mim. Na minha família é muito difícil. Eu estou indo para lá, ele estava meio alcoolizado até. Eu estou indo para lá, eles me tratam mal, eles não querem saber de mim, ninguém cuida de mim. É? Aí eu falei, quer dizer então que eles não te deram uma coisa boa, você vai aceitar a oferta de Satanás na sua vida? Ele, não, que isso? É? Falei, então o que você tem na sua mão? Estava com um cigarro na mão, na outra mão um cigarro, e tinha acabado de ingerir bebida alcoólica. Aí eu perguntei, você acha que isso daí foi Deus que te deu? Foi Deus que quis isso na sua vida? Ah não, mas a tal pessoa lá não me deu o que eu queria, tudo bem. Mas a gente não recebe tudo das pessoas que nós queremos. Às vezes você não recebe até o afeto. Quantos são às vezes relatos de jovem, adolescente falam, ah, meu pai nunca me amou, minha mãe nunca quis saber de mim. Eu descobri que até quando eu estava na barriga dela, ela falava, ai, tomara que não nasça, né? E nasce, cresce com essa coisa na cabeça. Ah, se ele me deu pior, então vou aceitar. Não me deu o melhor, né? A pessoa não me deu o melhor, então agora eu vou me contentar com o resto. Vou me contentar com o ruim. De forma alguma, queira sempre o melhor de Deus. E ele, o próprio Jesus, vai fazer com que isso aconteça na sua vida. Ele vai justificar se você for um filho. Lembra que eu falei? Meus filhinhos, para essas coisas eu os escrevo para que não pequeis. Ele diz, está escrevendo para mim, está escrevendo para você. Você que é filho, você que é filha de Deus. Porque o nosso Senhor Jesus, ele é quem nos justifica para vencer o mal. O mal fala que você não pode, é muito difícil para você, é avançado demais. Jesus te justifica e fala, você consegue. Fala para a pessoa do seu lado, fala para ela, você tudo pode naquele que te fortalece. Quantas vezes você já não leu isso, não é verdade? E não entendia que era Jesus se justificando, às vezes por um pensamento, um sentimento que você estava tendo, naquele momento que você estava lendo até, Deus revelando aquela palavra no seu coração. Ele estava dizendo, não importa, eu vou justificar, eu vou pegar a sua causa e vou decretar a vitória no nome dele mesmo, no nome de Jesus, amém? Passa a utilizar um benefício que nós temos a nosso favor. Passa a utilizar, porque temos isso, mas entenda bem, agindo na legalidade. Deus não age na ilegalidade, ele vai te dar o que te pertence. Alguma vez você já pensou que não te pertence ter alegria, ter paz, ter sentimentos bons? Isso pertence a você sim. Eu aprendi por esses dias, né? Talvez você já sabia, mas para mim foi algo novo. Pastor Márcio Gonçalves dizendo, direito não é favor. Direito é dar a quem, né? Justiça é dar a quem o que é de direito. Jesus vai fazer justiça na sua vida. Ele vai te dar aquilo que é direito seu. Se tem perdido ou que tem havido necessidade, Deus vai entregar. Amém? Deus vai entregar. Mas não perca tempo, não perca tempo olhando para a esquerda, para a direita, quando Deus está falando com você. Não queira se atentar, não, mas espera aí, eu preciso saber que está aqui, que está ali, não. Queira saber o que Deus está falando para você. Ele sabe o que é melhor. Você fica questionando um advogado quando ele está atuando. Pensa só, né? Está fazendo certo, tudo bem, está certo que ele é um pouco mais graduado do que a gente, né? Mas ele já é entendido naquela área. Ou seja, naquela área ele sabe o que ele está fazendo. Assim como você faz algo de bom na sua vida. Eu não posso lá ficar opinando. Imagina, está fazendo um arroz e feijão lá. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Aí vai ver, ela trabalha na cozinha e no restaurante, né? Não é assim que faz. Como diz o telefone, né? Que é ensinar o padre a rezar a missa. Mas não tem como a gente ficar instruindo a Jesus como ele tem que fazer, não. Aceita, coloca na mão dele e deixa ele realizar. Ele vai fazer, claro, na legalidade. Não é na legalidade como eu estava falando outro dia. Ah, eu desejo tanto ser feliz com alguém do meu lado. Amém. Deus vai agir com justiça na sua vida. Mas tem que ser aquele. Mas aquele já é casado. Mas tem que ser, Deus não vai te dar. Deus não vai agir com justiça. Mas quando Deus quiser realmente fazer, ele vai fazer do modo dele. E entenda bem, ele fará e te dará o melhor na sua vida. Diga, eu creio. Você quer que Deus te dará o melhor? em nome de Jesus. Lembrando, na legalidade Deus age. Que lá em Mateus 12 fala a respeito disso, não precisa abrir não. Fala a respeito de um certo homem, certos homens, né, que falaram para Jesus: tu expulsas pelo dedo de Beelzebú. Ou seja, era o próprio Satanás mandando em Satanás: isso pode? Isso lá pode? E aqueles homens tiveram que entender, era no próprio nome que ele estava realizando ali. Ele não falava, né, Jesus, assim, ó, em meu nome, em não, ele falava: sai dele, espírito surdo, espírito imundo, sai da pessoa, levanta e anda. Que ele era o próprio Jesus. O nome dele já estava cravado. Assim como você traz um documento seu, um RG na sua bolsa, está lá, ele tem o dele. E o dele lá estava sendo colocado em ação, porque o Pai deu tudo na mão dele, todo o poder nas mãos de Jesus. Aí eles falam: não, não pode isso dessa maneira, não. Aí logo traz, ó, um reino subdividido, não resiste, não permanece. Então não é possível você querer fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do diabo ao mesmo tempo. Não tem como, não vai dar certo. Ah, mas deu certo. Quanto tempo? Ah, durou um tempinho, mas acontece, né? A vida é assim mesmo. A vida é difícil para todo mundo. Tem gente usando isso como justificativa para não querer trabalhar. Entenda bem, o trabalhar não é pegar uma enxada na mão, não, ficar debaixo do pau quente, não. O trabalhar é andar no caminho certo. Andar no caminho certo. E Deus quer que você esteja. Ah, mas a vida é difícil, tá fácil para ninguém. Ah, agora aumentou aquilo, vai tirar aquilo do meu salário, vai. Ah, a gente tem que se acostumar com o que tá. Não, de forma alguma. Você tem nas suas mãos uma autoridade. Você é filho de Deus? Mais uma vez eu te pergunto: você é filho de Deus? Então tá nas suas mãos. O poder é a autoridade. Não é o que ele diz lá em Lucas 10, 19? Eis que vos dou o poder e ao. A autoridade está na sua mão. Está na sua mão. Para pisar serpentes, escorpiões, e nada de ruim vai acontecer na sua vida, desde que seja filho. Já contei aqui, minha mãe, quando a gente saía, que chovia, meu Deus do céu. Dava um jeito de pacotar para acontecer nada, né? Colocava blusa, sacola, não sei, tudo mais, capa de chuva, para não acontecer nada. Era amor, não era, não era? Ah, não, obrigação. A gente fala ainda, né? Minha mãe mesmo que é obrigado. Sei disso não. Eu duvido isso acontecer. Falar assim: minha mãe me ama porque é obrigado. Eu tô ali porque ela, tô em casa ainda, tá me sustentando porque ela é obrigada. Lá dentro tem um sentimento de mãe. E esse mesmo sentimento nosso Pai tem para conosco também. Amém? Deus te ama. Você crê nisso? Não, eu não creio. Deus te ama sim. Não importa o que falam, o que pensam, o que contradizem a palavra de Deus, a palavra permanece de pé. Sempre. Ela é uma rocha a qual você tem que se firmar. Se firme nela e a autoridade estará na sua vida à sua disposição em nome de Jesus. Amém? Veja comigo lá Mateus agora, Evangelho, capítulo 17. Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, no verso 14. Mateus capítulo 17, no versículo 14, acharam? Olha só, aquela história a qual eu costumo sempre retratar aqui aos irmãos, mas é muito importante. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Aí no 17, Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Aí em 18, Jesus repreendeu o demônio e que saiu dele, desde aquela hora o menino sarou. Diga graças a Deus. Mas preste atenção, tem muita gente que não acredita que esse nome de Jesus pode curar, que esse nome de Jesus faz coisas extraordinárias, né? Durante o dia eu costumo editar alguns testemunhos, a qual aqueles que você acompanha a rádio, aparecem lá. E lá eu estava ouvindo um testemunho de um rapaz que, há uns meses atrás, se não me engano em fevereiro, sofreu um acidente sério. Sofreu um acidente muito sério. Só que estava ele e a esposa dele. Porém, no dia do acidente, ele foi direto para casa. Deram alta para ele, a esposa não. Permaneceu no hospital internado, risco de morte. E muitos disseram, não tem saída, não é mais possível acontecer. Mas o que ele fez após sair de lá? Começou a desacreditar nele próprio, ou até mesmo em Deus, na medicina, e passou a acreditar no final? Pelo contrário, ele orou constantemente, buscou a Deus. E o que aconteceu? A mulher saiu daquela situação, saiu do hospital, da internação, e os médicos, pasmos, como é que aconteceu isso? Simples, o nome de Jesus que ele utilizava nas suas orações. Amém? O nome de Jesus tem poder, mas tem que acreditar, tem que crer. Nós vemos aqui, ao parecer, é o quê? Que os discípulos não têm condição nenhuma, não sabem o que está fazendo. Tem tanta gente se perdendo dentro da igreja por isso. Pastor não sabe orar, não tem unção, aquela igreja é fraca, olha aquela lá, vai fechar, quer botar a culpa no próximo. É assim desde a criação. Adão botando culpa na Eva, Eva botando culpa na serpente, os dois botando a culpa em Deus. Sempre, né? Transmitindo a responsabilidade. Aí nessa situação a pessoa quer culpar, quer falar assim, ó, Senhor, é os seus discípulos ali, tá? Que eu trouxe, não souberam fazer o trabalho deles. Pensa bem, quando você ensina alguém, por exemplo, na autoescola, quem já fez autoescola, para tirar a carteira de habilitação, o rapaz lá, o instrutor, ele te orienta e tudo mais, mas ele te orienta na certeza de que quando você sair de lá, você vai fazer o que é certo, vai ou não vai? Ah, mas às vezes eu encosto um pouquinho na baliza, ali no carro do lado, né? Acontece, mas a intenção é você fazer o certo, é ou não é? Ele te prepara e te capacita, tanto que hoje em dia eu passo lá onde eu tirei a minha habilitação, o instrutor está olhando ali, opa, bom, se cumprimenta, e ele vê, ah, tá andando, toma, também aí, quantas multas, oh, glória a Deus, nenhuma, né? Mas aí ele ensina, orienta, e com certeza quer que faça algo bom. Pensa só, você fala na cara de Jesus, Jesus, você fez errado, viu? Isso não é errado, olha só, não consegue nem curar. É bem isso que nós estamos dizendo, quando nós não cremos. Seus, crede nos seus profetas e prosperareis. Creia que no nome de Jesus pessoas são utilizadas para te abençoar. Naquele caso, o pai daquele jovem lunático não acreditou que os discípulos poderiam fazer acontecer. Isso podia ter impedido. Podia ser impedido, sim. E aqueles homens podiam ter curado aquele jovem, claro, com certeza poderiam. Mas a incredulidade, entenda bem, a incredulidade trouxe para aquele homem, na visão dele, que os funcionários não poderiam fazer o que o chefe sabia. Pensa só, uma empresa, um dia que não tiver você não tiver lá para, digamos, tomar as decisões, o que acontece lá? Vai à falência, vai à ruína, mas você capacita os funcionários para isso. Jesus os capacitou para que isso acontecesse, capacitou os seus discípulos, mas não aconteceu por quê? Por causa da falta de fé daquele homem, ele não acreditava que eles poderiam fazer, amém? Creia, quando uma palavra é ao teu coração, até mesmo, olha só, quando você usar o nome de Jesus, creia, tem gente que não crê em si próprio, tudo bem, eu não creio no pastor, até acredito no pastor, mas não creio em mim mesmo, ele fala, eu vou prosperar, amém? Ninguém vai prosperar nesse lugar, eita, eu vou prosperar, você crê? Diga amém, em nome de Jesus. Prosperidade não é só dinheiro no bolso não, tá bom? Prosperidade é alegria em abundância. Você vai ter alegria em poder andar num carro bom, uma casa, não vai faltar nada, uma família abençoada em nome de Jesus, ter abundância ali de companheirismo, fraternidade que é necessário entre os membros. Isso é a prosperidade do nosso Deus, e bem em todas as coisas. Ah, mas eu não acredito nele não. Tá bom, vou passar a acreditar mais em mim mesmo. Ah, não posso nada. Você pode todas as coisas, porque Deus é quem te fortalece. Através do quê? Do nome de Jesus que você utiliza. Veja bem, nas suas orações, utilize o nome de Jesus para você ver. Faça prova, testes, exames. Antes de ir no médico, né? Vá até com o exame já selado, lacrado nas suas mãos, assim, né? Que ele vai abrir lá para ver, dar o resultado. Hoje em dia eles não conseguem mais fugir de mim, porque eu fiquei tanto tempo, eu comecei a entender, né? Os exames lá, até eu mesmo olho os exames lá de saúde, né? Mas a gente que lá é fechado e fica assim: será que vai estar ruim? Será como é que vai estar? Será que eu vou ter que ficar doente? Não. Vá sim, na certeza. Senhor, se tiver alguma coisa ruim nesse exame, que o senhor mude agora. Pode mudar ou não pode? Ele abre o meio do mar, meu irmão. Faz sair água de onde não tem, numa pedra, numa rocha. O nosso Deus pode todas as coisas, amém? Não, eu não aceito. Se em nome de Jesus tiver algum mal, em nome de Jesus agora vai mudar a situação. Vou chegar lá, médico, vou testificar a minha cura. Diga glória a Deus. Deus pode alcançar na sua vida esta cura maravilhosa, amém? Mas determina e creia até em você mesmo. Sou tão novinho, sou tão despreparado. Não, você tem tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Pode não ter materialmente, mas Jesus está te capacitando hoje para alcançar. E como eu já disse muitas vezes, você hoje em dia não é bilionário, trilionário, porque Deus está te capacitando para isso. Mas um dia você será. Eita, começou a campanha política. Não, Jesus está te preparando para alguma coisa que você quer muito conquistar. É um carro novo. Tudo bem, está me capacitando para saber lidar com ele, para não fazer besteira com o carro, né? Uma casa nova, está me preparando. Mas como para limpar? Não, está te preparando para conseguir dar suprimento para aquela casa. Quanto maior, maior despesa. Luz é maior, água, tudo mais, não é verdade? Deus está te capacitando hoje para isso, em nome de Jesus, amém? Creia em você, em si próprio, no seu coração, creia em você mesmo, que o que você disser acontecerá. Jesus está te preparando para isso. Como assim Jesus está me preparando? Nós vemos aqui no final, olha só, no versículo 17, olha o que Jesus fala: ó geração incrédula, ó povo que não acredita, né? O homem ora, eu vou na igreja, faço oração, eu participo lá, eu me ajoelho no tapete, eu recebo, né, a água, eu recebo o lenço e tudo mais, mas não acredito. Oh, geração incrédula, perversa até, porque Jesus está preparando, como eu falei. Olha o que ele diz aqui, ó: até quando estarei eu convosco? Jesus, ele foi crucificado, foi ou não foi? Hoje ele está no meio de nós, mas em espírito. Em espírito, está ao nosso lado em espírito. Mas naquele tempo eles queriam ensinar que, olha só, não fiquem dependentes somente de mim, né? Aquele caso, vou fazer nada. Nós temos que ser dependentes de Jesus, sim, totalmente. Mas eles estavam dependentes do quê? Não vou fazer nada, não, deixa que ele faz tudo. Não quero me meter nisso, que eu vou arrumar mais problema para minha vida, não. Ele estava ali para ensinar que o que Jesus fez, eles poderiam fazer também. O que ele fazia, muitos poderiam realizar também em nome do Senhor. Amém? Aí ele fala assim: até quando vos sofrerei? Até quando você vai ficar aceitando problema na sua vida sem exigir o nome de Jesus que saia? Até quando aquela pessoa vai passar por um sofrimento, uma carência constante, a depressão? Oh, a palavrinha está me irritando já, pessoal. É para lá, para cá. Por quê? Falta o nome de Jesus nessa história. Ah, só falar, não, chegar uma pessoa que tem depressão, falar nome de Jesus para você. Resolveu? Certamente não. Você vai falar com fé no seu coração? Você vai estar disposto a trabalhar, como eu falei? É um trabalho. Quem já teve gente depressiva em casa sabe como é que é. Não é fácil, não. Não é fácil, não, pessoal. Por quê? A pessoa que está nessa situação, ela não acredita em nada. Nem nela, nem nos outros, nem em Deus, em nada. Olha o tamanho da dificuldade. Ah, nosso Deus é maior que tudo isso, é ou não é? Amém? E até quando sofrerei? Trazei-me aqui. Se apresente na presença de Deus, se coloque na presença do Senhor. Creia que Ele vai fazer acontecer. E como que eu faço isso? Determina em nome de Jesus. Nós estamos aqui, e a Bíblia fala em Mateus 18:18, que tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Você crê nisso? Então liga uma bênção hoje em nome de Jesus. Liga com o irmão do lado, da esquerda, da direita, e fala: meu irmão, eu vou unir minha fé contigo, eu vou orar com você também. Ô, meu irmão, eu sei que você está precisando lá na sua casa, eu vou determinar em nome de Jesus, vai acontecer. Liga, vai ser ligado no céu. Não é só aquela canção, não, né? Liga, 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 liga nessa hora. Aí pede para Jesus agora, amém? Pede para Jesus essa presença dele, mas ligue na terra. Que no final do capítulo ele termina dizendo, né? Onde tiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. Jesus está aqui, então ligue agora. Ligue agora a sua bênção, usando o nome dele. Fala, Senhor Jesus, estou ligando a minha bênção aqui na terra, entre os irmãos, mas eu estou utilizando o nome de Jesus para que isso aconteça. Eu estou unindo a minha fé com a fé do pastor. Daqui a pouquinho nós vamos unir a fé, vamos declarar. Você vai levar para sua casa um copo d'água com esse, como eu falei na semana passada, olha só. E vai determinar, vai ligar aqui na terra, fala, ó, esta água vai ser a água que vai limpar a minha vida em nome de Jesus. Eu vou concordar contigo. Eu vou concordar contigo em oração. E será ligado nos céus, creia nisso. Estaremos unindo a fé no nome de Jesus. Nós vemos que o homem não acreditou. O homem não acreditou e continuou com o filho passando problema. Continuou passando necessidade ali, o filho ali, jogando na água, no fogo, sofrendo, chorando, né? Porque não acreditou na oportunidade que estava sendo dada ali. Para ele aprender que ele mesmo poderia, ainda bem, aquele homem, ele podia curar o filho dele? Pode. Hoje você pode, não pode determinar sobre a... Eu tenho um filho, eu vou orar por ele em nome de Jesus, vou curá-lo. Pode? Pode sim, ó. Você tem fé o suficiente para isso? Falar, não tem, então peça que Deus te dá. Você confia no seu coração, então passe a confiar. Assim acontecerá em nome de Jesus. Amém? Ó, geração incrédula. Não seja essa geração, não. Pelo contrário, acredite. Quando esse nome for invocado, determinado na sua vida, creia nele de todo o teu coração e assim acontecerá. Amém? Avança comigo lá, Mateus, né, o 21 agora. Vamos no 18 melhor aqui, 18 melhor. É, fica melhor para a gente entender aqui. No 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Mateus 21, 18. Né? E avistando, 19 agora, uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. O que aconteceu? O quê? A figueira secou imediatamente. 20. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo, que se tiverdes o quê? Fé. Fala para o outro lado, se você tiver fé, você vai ver acontecer e vai se maravilhar. E não duvidares. Eu tenho fé, mas não vou duvidar. O homem lá, lembra? Duvidou? O que aconteceu? Permaneceu. E não duvidares, né? Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar. Assim será? Diga glória a Deus. Para terminar, 22. E tudo, repita assim, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, diga, eu receberei em nome de Jesus. Olha ele ensinando, olha que lindo, ele mostrando para as pessoas o que ele fez. Ele falou, seque desde a raiz, né? Nunca mais nasça fruto de ti, né? Ele proibiu ele do fruto nascer, Jesus dizendo. Mas aí ele fala assim, né, aquele cara, oh, que bonito, olha o que ele fez. Ele, ah, vocês podem também. O que eu fiz, vocês podem fazer também. Pode. Se vocês tiverem fé no coração, não duvidar, eles vão poder falar para o monte, né? Erga daqui e lança-te lá. Agora eu vou ficar olhando para a montanha lá e falar: foi? Não foi, né? Agora você vai fazer um desafio assim, não. Isso quer dizer que coisas grandes, problemas que estão na sua vida, eles poderão desaparecer em nome de Jesus. Amém? As dificuldades, elas sairão. Mas ele fala, né? Que até mesmo esse monte e precipite no mar, assim será feito. Ou até mesmo coisas diferentes. Não é um monte, mas outras coisas da minha vida, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu não quero aqui parecer aquelas pessoas que fazem falsas palavras aí, não, mas eu creio que vai acontecer milagre na sua vida, que o nome de Jesus, ele terá poder, até mesmo para fazer você acreditar, até mesmo aí, se você está te faltando para ver milagre acontecendo, Deus vai fazer acreditar, vai fazer uma situação como essa, para você se maravilhar. É o vizinho que saiu daquela situação. É você que não é mais aquela pessoa que você era. Não sei o que Deus vai fazer, mas sei o que fará na sua vida em nome de Jesus. Amém? Ele mandará acontecer na sua vida. E ele vai te dar uma coisa muito especial. Ah, vai ser por fulano de tal que vai ser usado, vai ser por tal pessoa. Não interessa, meu. O importante é que Deus, ele vai usar a sua vida para mostrar que ele é Deus. E nós iremos glorificar o nome do Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Olha só o que uma pessoa que está perto de Jesus ela faz. Olha só o que uma pessoa que está próximo de Jesus. Por isso é necessidade de você se aproximar. Está longe? Se aproxima. Está perto? Se fortaleça mais nele. Ele disse, sem ele nada nós podemos fazer. É verdade. Veja isso na prática ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Avança um pouquinho, tem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, capítulo 9. E a gente para por aqui hoje, tá bom? Semana que vem nós lemos mais aqui. 9, capítulo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso de hoje é o 32. Quando você está perto daquelas pessoas, entenda bem, você está perto de Jesus, você recebe virtude, claro. Mas quando você está perto de pessoas também que se aproximaram de Jesus, você aprende com elas. E junto à palavra que ela anuncia na sua vida, é o que acontece, é o que permanece. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no verso 32, vemos aí um discípulo dele muito conhecido, sendo usado pelas suas mãos, entenda bem, para fazer um milagre acontecer. Que Jesus precisa, Ele precisa de mim e de você para fazer acontecer um milagre, mas se coloca à disposição, diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me de todo o coração. E olha só no versículo 32, Atos 9, 32, e aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia quanto tempo? 8 anos. O qual era? Quanto tempo está parado? Por causa de uma enfermidade. Aqui era paralisia das pernas, né, no caso, né? Mas quanto tempo você está paralisado por causa do que alguém falou, você guardou mágoa no coração? Quanto tempo você está paralisado por causa de uma situação que aconteceu? Ah, não foi o que eu queria e fiquei parado. Eu não alcancei o emprego, eu não alcancei a promoção, eu não alcancei o coração daquela pessoa. Mandei carta para ela. A gente se frustra, a gente se frustra e paralisa. E a gente está assim e fala: ah, quero saber, mas não. Por quê? Não consegui o que eu queria quando eu tinha 12 anos de idade. Mamã, calma aí. 12 anos de idade passou já. Hoje em dia você está, né, uma nova história. Então faça hoje acontecer. Ah, mas eu paralisei mesmo, não quero saber, desistir. Não, deixa para lá, não desista. Esse homem passou 8 anos parado. Não queria chegar 8 anos, não, só. Mas é difícil chegar uma hora e meia até o final do culto, né? Dá aquela... um leão até na hora, né? Uma hora e meia? Imagine isso multiplicado, essa uma hora por 8 anos. Se eu for falar em números aqui, você vai assustar quanto que dá, né? Mas é muita coisa. 8 anos, qual era paralítico. E aí o que, que o servo de Deus fez? Como nós devemos fazer, eu estou aqui para fazer isso pela sua vida, você também está para fazer a vida dos irmãos. Ele disse, ó, Pedro, né? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Diga glória a Deus. Jesus te dá saúde, irmão. É saúde espiritual, é saúde financeira. Saúde financeira, né? Eu vou falar em anemia. Já viram falar? Anemia é a falta de alguns nutrientes aí no sangue, né? Agora imagina a anemia financeira, a falta aí de dinheirinho para certas coisas na vida. Deus te dá saúde nesta área também, amém? Te dá saúde também no teu coração. Ah, é um coração tão triste. Eu passava na rua assim, né? Eu olhava para a pessoa, ela nem olhava para mim. Olhou para mim. Ninguém me gosta de mim, ninguém me quer. Eu vou lá e falo: ô, meu irmão, bom dia, tudo bem com você? Como é que você tá? Ó, Deus abençoe o seu dia, né? Ó, felicidades lá, sua casa tá bem? Aí a pessoa... mundo cruel, Deus te dá essa saúde também. Vai ser forte, meu. Vai ser forte. A gente fica nessa. Conheço muita gente, infelizmente, tá nessa ainda. Mas eu creio que haverá mudança em nome de Jesus, mas... 8 anos. 8 anos passando por isso. Tô há 18, você vai falar, né? Tô há 23 anos, imagina passando por isso? Não, não pode. 38 anos no paralítico também ficou. Sentado, parado. Esse homem também. Mas quando o servo de Deus, Pedro, chegou e falou assim: ó, Jesus te dá saúde. Jesus te dá saúde. Aí na hora, poxa, Jesus. Na hora de ter pensado, já ouvi falar desse nome. Naquele tempo ali, foi quando os discípulos começaram a pregar em cidades distantes. É como se hoje em dia eu chegasse na rua ali, lá na rua de cima, e falasse assim: ó, você já ouviu falar de Jesus? Ele: ah, já ouvi esse tema na televisão, né? Mais ou menos isso, ele tinha ouvido falar, Jesus. Aí ele: Jesus, Jesus, tudo bem, agora eu vou acreditar. Jesus deu a saúde para ele através do quê? Daquele homem chamado Pedro. Hoje pode ser você, minha irmã, meu irmão, através da sua vida Deus pode dar saúde a alguém. Ou eu preciso, tudo bem, através da minha Jesus te dá saúde, você crê nisso? Eu determino a sua vida, Jesus Cristo te dá saúde, glória a Deus. E aconteceu, levanta-te e faz a tua cama. Pedro falou, ó, para de ficar paralítico aí, né? Para de ficar paralítico, parece que tá engraçado, né? Mas deixa de lado essa paralisia, pega a tua cama, arruma aí a tua cama. Ele falou, faz a tua, mas é difícil acordar de manhã arrumar a cama, né? Você já viu aquela desculpinha? Eu já usei algumas vezes, mas tudo bem. Pra que eu vou arrumar se eu vou deitar de novo? Já viu isso? Geração incrédula. Pra que eu vou deixar a paralisia se eu vou parar de novo? Pra que eu vou tentar se eu vou parar de novo? Pra que eu vou fazer algo se eu vou me frustrar de novo? Se eu vou me decepcionar? Pedro falou, deixa isso de lado. Faz a tua cama, arruma. Arruma hoje, se arruma. Vai dormir depois, vai bagunçar, arruma de novo. Arruma. E logo se levantou. Diga glória a Deus. Se levanta. Jesus é contigo. Você crê nisso? Você crê que o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar e fazer acontecer coisas maravilhosas? Entenda bem, não vai ser coisinha simples, não. Deus vai fazer aquilo que você nunca viu. Ah, vai, os carros vão virar discos voadores, eu nunca vi. Gente, que absurdo um pouco, né? Eu vou conseguir daqui enxergar lá outro planeta, vou conseguir fechar meu olho, falar com meu pai, com minha mãe que está lá no cemitério. Infelizmente a gente quer que isso aconteça. Não dá, meu irmão. As coisas velhas se passaram, é isso que tudo se fez novo. O que Deus quer para você é coisa boa, nova. Deus quer novidade na sua vida. Amém? Se eu nunca tive paz, você vai ter paz. Se eu nunca tive alegria, você vai ter a partir de hoje. Você crê nisso? Diga, eu creio no nome de Jesus. Mais uma vez, o nome de Jesus tem o quê? Tem poder. O nome de Jesus tem poder. Tome posse. Está sobre a mão de quem esse poder? Sobre a mim e sobre a sua. Eis que vos dou poder e autoridade. Autoridade, você pode fazer o quê com Satanás? Ó, te aceito, não, você está errado. O policial, quando ele chega para autuar alguém, ele chega assim, para na sua frente e fala, ó, oh, peraí, deixa eu ver, por que eu estou te prendendo aqui? Não, ele fala, parado, né, nos filmes a gente vê muito, né, em nome do quê? Da lei. Ele tem autoridade sobre a lei, então essa lei está sobre a sua vida. Jesus Cristo está sobre todas as coisas, você crê nisso? Em nome de Jesus.